Fala, galera! Bora para mais uma ideia quente. Estou com uma alegria imensa aqui de estar com um convidado mega especial, Vitor Bittencourt. Será que vai
Tem que
compensar?
compensar, anyway, anyhow.
Tem que compensar esse podcast. Então vamos ver aí até o final se vai compensar mesmo. Mas queria te agradecer, Vitor, você ter topado aqui.
A gente, com certeza. Esse é meu primeiro podcast e eu fiquei muito feliz pelo convite do Ideias Quentes. Então, vamos botar isso aqui para compensar.
Beleza. Antes de a gente começar o nosso papo aqui, eu vou passar rapidinho pelos nossos patrocinadores. O primeiro é o Consumo Real, canal de carros. Estão cobrindo eventos em Brasília. Estão em todas. Segue lá, Consumo Real. Segundo, Aganote Radiadores, melhor loja de radiadores de Brasília. Se tiver qualquer problema com radiador, procurem eles lá no setor Aganote. E novo patrocinador, Dudu Polimentos. Se você precisar de vitrificação, higienização, qualquer coisa aí relacionada à estética automotiva, é o melhor da estética automotiva do Dudu Polimentos. É ele que dá um trato lá na minha nave. Podem procurar o Dudu que vocês não vão se arrepender. Bora.
Vamos.
Então, Vitor, como é que foi teu início, assim, tua infância? Queria saber mais do teu começo.
Eu até gostei dessa pergunta, porque muita gente nas redes sociais não sabe, né? Porque não tem um vídeo meu específico que conta a minha história. Como é que, assim, onde eu nasci, de onde veio essa vontade de gravar vlog, e como é que eu aprendi inglês, toda aquela história toda, como é que eu fui pra fora do Brasil. Então, eu nasci na Gibson Bon Kennieller, de Taguatinga, né? Nasci aqui em Brasília e cresci lá na QNL, estudei minha vida inteira também lá, né, em escola pública. E desde a da adolescência, eu sempre tive a vontade de morar fora do Brasil. Tanto é que na época da escola eu falava para meus colegas, gente, vou para fora do Brasil. E o pessoal duvidava, né? Mas né, nem tipo assim, porque tinha inveja de mim, ou porque. É muito difícil, né? É complicado, né, morar na periferia e você ir para fora do Brasil naquela época, mais naquela época, nos Estados Unidos. E aí eu tinha essa ideia junto comigo. E aí. Foi daí que eu, enfim, acessei a internet, via bons vlogs do pessoal lá no YouTube, indo para os Estados Unidos, fazendo vlogs de high school, né? Intercâmbio. E falei, ah, eu quero fazer também. Só que aí eu, muito sonhador, né? A ficha caiu quando eu fui falar com minha família que queria muito fazer intercâmbio, só que ninguém tinha condições, porque é muito caro. E aí eu pensei, bom, eu tenho que começar de algum jeito. E foi aí que também veio a vontade de aprender inglês. E eu comecei Como eu já assistia filmes e ouvia muitas músicas internacionais, eu comecei a assistir séries em português, ou em inglês, com legenda em português, e fui aprendendo daí. Depois mudei pra legenda em inglês. E aí minha infância foi ali, na QNL, no interiorzinho, né, de Brasília. Estudei ali no 75 de Taguatinga, no maravilhoso ensino médio, e tamo aí.
Legal demais. Você formou na UNB, né?
Sou formado em turismo pela Universidade de Brasília.
Legal. Estudou muito para passar lá?
Então, eu fui pelo PAS, né? Não sei, deve ter PAS hoje em dia, né? Inclusive, é uma
Deve
dica
sim.
aí para quem é escola pública, quer entrar na UNB, faz o PAS, gente, que você compete com o pessoal de Brasília. E aí, no ensino médio, se não me engano, você faz PAS 3 vezes. No primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Foi esse o caminho que eu entrei para o curso de turismo. Inclusive, um dos motivos de eu ter escolhido entrar para o curso de turismo foi porque eu já me imaginei trabalhando nessa área fora do Brasil, nos Estados Unidos. Então, tava assim, eu vou para os Estados Unidos. E aí, entrei por cota de baixa, acho que na época, baixa renda, ou escola pública, e também pardo, enfim, foi várias cotas ali, e eu entrei na UNB.
Show, legal demais. Ah, você também trabalhou na Disney. Como é que você conseguiu esse trampo tão legal aí?
Gente, foi babado. Inclusive, a primeira vez que eu viajei de avião, eu tô com 26 anos hoje, foi com 21, pra ir pra Disney. Trabalho, a Disney, ela tem, pra quem não sabe, ela tem o ICP, né? Que a gente chama de International College Program. Todo ano a Disney faz a seleção ali com os universitários do Brasil, independente do curso, pra você trabalhar lá nos parques em Orlando. Durante as suas férias, ou seja, no inverno dos Estados Unidos, né? Que ali, novembro, você vai trabalhar em novembro, dezembro, janeiro, às vezes fevereiro. E aí foi aí que eu fiquei sabendo porque um colega meu tinha ido no ano anterior, foi em 2019, ele foi em 2018. E aí eu falei, eu quero participar. Aí eu pesquisei mais e vi que esse intercâmbio era intermediado por uma agência de viagem. E essa agência de viagem fez a entrevista. Fez a primeira parte do processo seletivo em Brasília. Aí eu aproveitei a oportunidade, usei meu bom passe livre, peguei um bom ônibus. Acho que foi aqui no Thomas Jefferson, a palestra que você tem que participar. Aí eu participei dessa palestra, e aí lá eles explicam como é que é pra trabalhar na Disney, né? Eles falam como é que as roles, né, as funções pra trabalhar na Disney. Inclusive, uma dessas funções era trabalhar em restaurantes. Eu falei, cara, na entrevista eu vou falar que eu quero trabalhar em restaurante. Porque como eu sou de turismo, e na época eu tava fazendo a matéria de alimentos e bebidas, eu vou juntar tudo isso pra vender meu peixe. E aí… fiz essa palestra aqui em Brasília. Depois marcaram uma entrevista lá na agência de viagem, chama STB, em inglês. Aí fui eu, mais duas participantes, fazer ali todo mundo junto à mesa redonda, fazer essa entrevista em inglês. Todo mundo, cara, acho que 90% da minha competição lá que tava fazendo processo seletivo já tinha ido pra fora do Brasil. Tinha o inglês afiadíssimo, e meu inglês era de séries, bem assim, intermediário, mas eu fui com tudo. Vendi meu peixe, falei pra entrevistadora que eu vou trabalhar na Disney. Vai dar tudo certo, e ia ser minha primeira vez viajando de avião, e que eu ia lá pra trabalhar e pra fazer acontecer, e que ia abrir muitas portas pra mim também nesse mundo de turismo. Acho que foi por isso que deu certo. Aí fui aprovado na primeira etapa, que foi aqui em Brasília. Segunda etapa, lá em São Paulo. Inclusive, foi a primeira vez que eu viajei de avião, que eu tive que, acho que foi lá na Rádio Disney, enfim, na empresa da Disney lá em São Paulo. Fiquei lá 3 dias, fiz a segunda entrevista com o pessoal do RH. Eles saem de Orlando pra ir pra São Paulo entrevistar os candidatos. Entrevista em inglês também. Mais ou menos do mesmo jeito, vai vender seu peixe pra trabalhar na Disney. Falei que ia trabalhar como quick service, que é nos restaurantes. Porque pra aproveitar que eu tenho… que eu tava tendo uma matéria de alimentos e bebidas no curso de turismo na UNB. Deu certo, fui aprovadíssimo. E aí, em novembro de 2019, foi meu embarque pra Orlando. Trabalhei num restaurante chamado Pizzerizzo, uma pizzaria. E trabalhei dentro, na cozinha, preparando as pizzas. Também trabalhei fora da cozinha, né, atendendo o pessoal, limpando mesa. Ganhava em dólar, ia de graça pros parques da Disney. Foi a melhor época da minha vida, foi um sonho realizado. Então, todo aquele sonho que veio da adolescência de ir pra fora do Brasil, de fazer um intercâmbio, eu realizei nessa primeira vez que eu fui pra fora do Brasil, lá na Disney.
Cara, emprego dos sonhos, hein?
Cara, a gente trabalha muito, né? Trabalha muito, mas foi perfeito, foi perfeito.
Não, legal demais. Tem alguma história engraçada aí desse tempo da Disney? Você sempre foi um cara, assim, mais espontâneo, engraçado. O pessoal te achava, assim, engraçado também?
Sim. Ah, eu não… É da minha personalidade, né? Mas, cara, tem história… É porque a gente morava… A Disney, ela mistura… Quando você vai morar na Disney, ela mistura várias pessoas de vários países pra morar no mesmo apartamento, ali no condomínio, né? Eu tive muita sorte que o pessoal que foi morar comigo é um pessoal de Brasília. Inclusive, eu já conhecia duas pessoas que veio morar comigo lá na Disney, porque a gente tava participando do processo seletivo juntos. Então era muito engraçado, porque era um apartamento com 3 suítes, e a gente morava lá. Então a gente fazia tudo, a gente cozinhava, e toda vez que a gente cozinhava, tinha um detector de… Nos Estados Unidos tem um detector de fumaça, que faz um barulhão. Então a gente tinha que se organizar, uma pessoa tava ali cozinhando, a outra pessoa pegava a bandeja e mexia assim, pra fazer um vento e tirar a fumaça, pra não coisar o alarme de incêndio. Mas já aconteceu várias vezes do alarme acionar, e às vezes o pessoal da brigada de incêndio ir lá pro nosso apartamento. Então, acho que era muito cômico isso. Sem falar que eu não sei cozinhar, né? Então, eu comprava muita comida congelada. Quando tava trabalhando na Disney, tive que aprender a cozinhar na marra, na outra vez pros Estados Unidos, não na Disney. Mas foi tudo, foi maravilhoso.
Massa, mas a pizza você aprendeu a fazer, né?
Então, a pizza, eu pegava ela quase pronta ali, congelada. A gente colocava ali no forno, aí saía do forno ali com o queijo derretendo. Aí você colocava as coisas, pepperoni, umas coisinhas assim por cima pra enfeitar, né? Pra dar o recheio. Então, foi bem fazer uma pizza assim do zero, gente. Uma hora eu vou aprender a cozinhar, prometo.
Legal. E por que você voltou pro Brasil?
Então, na época, o contrato com a Disney era nas férias da faculdade. Então, fui em novembro, eu trabalhei até, acho, fevereiro. Novembro de 2019 até fevereiro de 2020. Foi bem assim, quando a pandemia estava iniciando. Então, graças a Deus, eu voltei pro Brasil, aqui para Brasília, antes de fecharem os aeroportos e tudo. E aí, também, né, tinha que terminar a faculdade. Estava ali no curso de turismo. E fiquei preso aí aqui em Brasília, durante a pandemia.
Ainda bem que você conseguiu.
Ainda bem. A tempo, né? Foi desesperador.
É, legal. E aí você veio do CLT direto pra cá, pro podcast, né? Como é o equilíbrio, assim, dessa vida de influenciador junto com a CLT?
É complicado. É muito complicado. Principalmente agora no meu novo emprego, né? Tô trabalhando agora no Senado Federal como guia. A gente fala guia, né? Monitor da visita institucional que acontece. Então, bom CLT. 8 horas por dia, 40 horas semanais. E aí eu tenho que focar no CLT e também focar na internet, em fazer bons vlogs. Então, eu não tenho tempo pra nada. Eu tenho 2 dias de folga na semana. E quando eu tô de folga, eu saio pra gravar vlog, eu faço publicidade pra marcas, enfim. E às vezes eu fico acordado até 2 horas da manhã editando uns bons vídeos. Então é complicado, mas é o que eu gosto de fazer.
Tá curtindo o trabalho lá no Senado?
Tô. Cara, é muito legal. É, fala assim, mas é muito gratificante você trabalhar no Senado Federal, né? E principalmente ter o privilégio de… Às vezes eu sou a primeira… O primeiro rosto que o pessoal que vem gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro visitar o Senado Federal. Se não me engano, por ano são 100 mil pessoas. Então é a primeira vez que eles… Muita gente tem muito preconceito com o Congresso Nacional, né? Aí as pessoas vão pra fazer a visita, me veem, tipo eu, do jeito que eu sou, né? Victor Bittencourt, e fala não. E aí já tira, sabe, já tira 50% do preconceito que tinha com o Congresso Nacional. E aí é gratificante que eu mostro pras pessoas como é que funciona o poder legislativo no Brasil, explica a função do Senado, da Câmara dos Deputados, enfim, Congresso Nacional em conjunto. E é maravilhoso, é gratificante, tem muitas oportunidades, a gente vê muita gente muito importante. Então tá legal, gente, é minha terceira semana trabalhando lá, né?
Legal. Tá gastando inglês lá?
Tô gastando inglês. A maioria das visitas que eu faço é inglês, né? A última que eu fiz foi com um monte de militares, acho que 30 militares de vários países. E só que eu faço visitas em português também. Então quem quiser fazer uma boa visita lá no Congresso Nacional, eu vou estar lá.
Massa demais. Como é que você aprendeu inglês, Vitor?
Então, basicamente, o meu inglês veio de séries e reality shows, né? Muita gente até me pergunta como é que veio. Lembra que eu falei que desde da infância, sempre quis morar, desde a adolescência, quis morar fora do Brasil. Minha família não tinha condições e o jeito que eu dei foi aprender sozinho. E aí, como eu já via muitas séries em inglês, via Glee, American Horror Story, só que eu via em português, na verdade. Aí eu falei, quer saber, vou colocar pra assistir em inglês. E aí, com legendas em português, fui assistindo as músicas que eu já escutava em inglês, eu amo pop. Fui ver a tradução, as letras e fui cantando do jeito que a cantora cantava, as minhas boas divas pop, Britney Spears, Beyoncé, adoro, me ajudaram muito no inglês. E fui aprendendo assim. Depois comecei a ver reality shows, amo RuPaul's Drag Race. Então, meu inglês veio de tudo isso aí, dessas séries, desses reality shows. E aí, posteriormente, fiz o curso de inglês na UNB Idiomas, que me ajudou na gramática. Além de ter ido pra Disney, quando eu fui pra Disney, foi com inglês intermediário. Quando eu fui de novo agora pra Maine, que eu fiquei um ano trabalhando lá no hotel, aí que meu inglês avançou, porque a gente ficou 4 meses trabalhando na recepção. E a gente acha que a gente sabe inglês até o pessoal ligar no telefone da recepção do hotel com aqueles sotaques do sul dos Estados Unidos, e, enfim, das regiões dos Estados Unidos, e fala, nossa, eu não sei de nada. Foi ali que eu aprendi na marra mesmo a falar inglês.
De onde você tirou o anyway, ni hao?
Então, gente, o anyway, ni hao veio. Então, eu sou fã da rapper americana Nicki Minaj. E tem uma música dela chamada Red Rub the Sleaze, que ela fala anyway, ni hao. E aí, quando eu comecei a gravar vlogs em Brasília, pra fazer quando a gente vai fazer de uma cena pra outra, quando vai fazer essa mudança, eu falo, gente, o que, é que eu faço pra não ficar cortado assim, né? Uma cena, outra cena, como é que eu linko, como é que eu faço? Eu quero saber… Anyway, ni hao. Só foi isso. E eu falei, gente, de boa. Só que o pessoal não entende. O que é ni hao? O que é isso? De onde veio? Então veio da música da Nicki Minaj. Anyway, significa de qualquer forma. E ni hao é oi em chinês. Ou é japonês. Não sei, gente. Mas fica na tradução fica tipo, de qualquer forma, oi. Só que no meio, nos vlogs é como se fosse tipo assim, mudando de assunto. Anyway, ni hao. Aí já muda pra outra cena.
É muito legal, você usa o inglês, assim, nos teus… Como é que chama mesmo?
Bordão.
Bordões, sim. Bordões em inglês, né?
Eu falo muito inglês.
Bacana. E aí, as publis você faz junto ali com os vlogs e tal, você vai comer nos lugares.
Vou.
Como é que tem sido?
Cara, muito legal, porque é muito bom ver as empresas de Brasília. Porque querendo ou não, eu gravo vlogs em Brasília, mostrando minhas aventuras em Brasília. E as empresas vêm, me reconhecem, me convidam pra, enfim, ir nos bons restaurantes, nas boas lojas, nos shoppings. Então, é tudo muito novo pra mim, fazer essas parcerias. É uma loucura também, porque eu tenho que mesclar o CLT com o trabalho na internet. Mas eu tô amando, gente. Compensa, a gente tem que valorizar muito as empresas aqui de Brasília, né? Empresas locais.
Você produzia conteúdo lá nos Estados Unidos, e aí antigamente seu conteúdo era mais mostrar a vida no exterior, né?
Isso.
E aí agora você tá mostrando mais Brasília e tudo. Como é que foi essa transição?
Então, desde a, quando eu, é, aquela época, né, que eu falei que queria ir para os Estados Unidos na adolescência, eu assistia muita gente fazendo vlogs para o YouTube. Era até moda, o pessoal ia fazer intercâmbio nos Estados Unidos e gravava vlogs ali no formato YouTube. E aí eu falei, gente, eu quero muito fazer isso também, gravar minhas experiências nos Estados Unidos. Na Disney, eu não gravei. Só que quando eu fui pela segunda vez para os Estados Unidos, fui trabalhar no The Cliff House Maine, que é um resort lá no estado de Maine, eu falei, eu vou gravar minha experiência aqui. E aí, comecei a gravar vlogs mesmo, mostrando meu dia a dia trabalhando no resort, meu dia a dia nos Estados Unidos, né, no estado de Maine. Eu morava no meio do mato. Inclusive, muita gente pergunta, como, de onde veio falar interior? Você fala toda hora, interior de Brasília. Você mora no interior de Brasília. Gente, juro que eu puxei essa mania lá dos Estados Unidos. Eu morava no meio do mato, uma cidadezinha chamada York. Uma cidadezinha vibes crepúsculo, porque lá era muita neve, muitas árvores. Eu morava literalmente na floresta. E aí, eu comecei a gravar vlogs lá e falava, gente, aqui no interior dos Estados Unidos, no estado nananã. E aí, também por isso que eu falo de crepúsculo, gente. Ai, que vibe mais crepúsculo, tá tão friozinho, vibes crepúsculo. É por conta do, também dos Estados Unidos, porque, cara, nevava lá. E eu falei, gente, eu tô em Forks, não é possível. Tá muito crepúsculo aqui. E aí, quando eu voltei… quando eu gravava vlogs lá, teve um retorno muito bom, inclusive, tá? Eu gravava vídeos, enfim, gastando os bons dólares no supermercado. Gente, eu não juntei nenhum dinheiro, eu torrei muitos dólares lá do meu emprego. E aí, comecei a gravar meus bons vlogs lá, para o TikTok apenas. Eu tinha muita vergonha de postar no Instagram, porque eu tinha muita vergonha da minha família, dos meus amigos, que eu sou bem doidinho, né, nos vlogs. Falei, ah, gente, o TikTok vai ser meu mundinho aqui. Aí, eu gravava só no TikTok. O intercâmbio acabou, o contrato, né, de 12 meses acabou. Voltei aqui pra Brasília ano passado, no final de fevereiro, quase março. Acho que foi dia 28 de fevereiro que eu voltei pra Brasília. E parei de gravar, porque muita gente falou que… Enfim, Brasília não tem nada pra mostrar. O pessoal só me assistia porque eu morava nos Estados Unidos. Que era interessante eu estar nos Estados Unidos, mas nada pra gravar. E eu parei de gravar assim que eu voltei pro Brasil.
E aí, você provou pra eles que estavam errados. Tem muita coisa pra mostrar em Brasília.
Pra eles que a estrela que sou eu, né? Anyway, anyhow. Enfim, aí eu voltei pro Brasil ano passado, pra Brasília. E o meu plano, gente, era o seguinte. Porque muita gente, inclusive, pergunta, Vitor, por que você voltou? Tá doido? Por que você não ficou nos Estados Unidos? E eu tive a oportunidade de ficar lá. Mas aí, eu tinha que terminar minha faculdade. Eu enrolei pra me formar nesse turismo na UNB. E aí, eu falei, eu tenho que me formar. Misturou com as saudades da minha família. E eu não sei cozinhar. Então, comida da minha mãe… Um ano fora, foi doideira. E também tirar minha carteira de motorista, né? Porque lá eu morava no meio do mato. O lugar, lá tem como, às vezes tem como você tirar sua carteira de motorista. Mas aí eu precisava de alguém pra me levar a carona pro lugar que tira. E eu não queria depender de ninguém. Então esses três motivos me fizeram voltar pro Brasil. E aí consegui me formar em turismo na UNB, tirar minha carteira de motorista. E eu falei, bom, agora eu vou arranjar um bom CLT pra juntar um dinheirinho pra voltar para os Estados Unidos de novo. Foi aí que eu arranjei esse emprego no escritório de advocacia, que eu trabalhava antes do Senado. E aí, tava esquecido do TikTok, gente. Até que eu com esse novo emprego CLT, eu tinha convênio médico. Inclusive, uma coisa que os Estados Unidos não tem, né, um bom convênio médico aqui no Brasil. E eu tinha que fazer exame de vista. E eu vou usar pelo convênio médico pela primeira vez. Lá, isso foi em novembro do ano passado. Aí eu falei, quer saber, eu vou gravar um bom vlog usando o meu convênio médico. E foi aí que eu falei, gente, me acompanha pra mais um vlog aqui em Brasília. Vamos pro interior, na Ceilândia, fazer um exame de vista. E esse vídeo teve um retorno muito legal lá no TikTok. E aí, eu falei, peraí, gente, a estrela sou eu. Não importa onde eu tô, o pessoal me assiste porque eu compenso. E aí, eu gravei esse vlog e continuei, gente. E até agora, tô aqui, gravando uns bons vlogs. E isso, inclusive, o motivo de eu ainda estar no Brasil é por conta da internet. Desse retorno legal que eu tô tendo aqui em Brasília. E enquanto estiver bom, vou continuar. Mas se eu surtar, eu volto pros Estados Unidos.
Você tem vontade de voltar pros Estados Unidos, então? No futuro?
Ah, tipo assim, eu amo, tô amando Brasília, tô amando, inclusive, esse meu novo emprego no Senado Federal, que o salário é maior, né, Senado? Obrigado. Uhum. E enfim, ser reconhecido pelo Brasília, né, que é esse lugar onde eu nasci e tudo mais, isso que tá me fazendo continuar. Só que tem vezes que eu fico olhando meus vlogs lá nos Estados Unidos, eu falo, ai, que saudade de uma boa neve, que saudade de ganhar dólares. Aí, dá uns gatilhos, né, vontade de voltar. Mas enfim, gente, por enquanto, vou ficar por aqui.
E o VR já caiu?
VR, gente, VR tá babado, porque torrava muito meu VR lá no escritório de advocacia. Questão que agora no Senado, a empresa é terceirizada, né? A empresa é nova, eles ainda estão formalizando o vale-refeição, Vale alimentação. Muita gente tá especulando que vai ser muito alto. Eu não sei, gente. É, não tá pronto ainda, por isso que não tá tendo muitos vlogs agora, indo em bons restaurantes, gastando bom VR, porque eu tô sem VR e eu não quero gastar dinheiro de verdade com comida. Mas vai ter VR, vai vir com tudo.
Ah, é bom, eu gosto também. É, o CLT também, galera. Tem o VRzão aí.
É o que motiva, gente, um VR. Como é que você trabalha sem VR? Como é que você vai comer sem VR?
O bom é que você continua praticando inglês lá no Senado, né, e tudo. Você não vai perder, né, esquecer.
Sim, uma coisa que no escritório de advocacia, eu era recepcionista bilíngue. Só que não tinha cliente que falava inglês. Então, era 8 meses que eu estava trabalhando lá. Nunca usei meu inglês. E aqui no Senado Federal, eu recebo muitos estrangeiros que vêm fazer visita no Congresso Nacional. Inclusive, eles no agendamento, eles que me colocam para o Senado que me coloca para fazer a visita deles. E aí, enfim, eu posso usar meu inglês com meu sotaque assim, maravilhoso. E aí, continuo praticando. Então, porque querendo ou não, você enferruja, né? Com o tempo, meu inglês enferrujou bastante. Mas agora que eu voltei com tudo fazendo as visitas guiadas em inglês, aí tá melhorando.
Se, por exemplo, um chefe de estado, alguém muito importante, é você que vai apresentar lá as coisas, se for na sua
Sim.
área lá, né?
Sim, é quando vem autoridades internacionais visitar o Congresso Nacional e se eles quiserem fazer uma visita guiada, eu vou ser uma das pessoas que vai fazer a visita deles. Então, é uma responsabilidade muito grande, mas compensa. Compensa.
Compensa. Não, massa demais, Vitor. Como é que foi a sua primeira public? Se você puder falar a marca e tal, como é que foi esse processo?
Ai, foi muito bom. Então, tava. Nos Estados Unidos eu não fazia publi, até porque eu gravava pro meu público do Brasil e as marcas dos Estados Unidos nem apareciam na For You deles no TikTok. E aqui em Brasília foi muito rápido, gente. Eu gravei vídeo em novembro, aquele fazendo exame de vista. E aí foi em dezembro que a empresa, um restaurante chamado Poco Loco Pizzaria, maravilhosos, lá da KNL, entraram em contato comigo e falaram: Vitor, vem fazer um bom vlog com a gente dá umas boas comidas. E eu, como sou um bom taurino, falei, of course. Aí eu fui lá, comi bastante, gravei um bom vlog pro Poco Loco Pizzaria. Inclusive, cara, sou sempre grato por eles, né? Porque eles verem algo em mim e confiar em mim para fazer a publicidade deles. Então foram eles os primeiros, inclusive depois eu retornei lá para fazer uma outra publicidade para eles. Ficam lá na KNL, né? Lá em Taguatinga. E a hambúrguer e pizza deles são maravilhosos, compensa.
Cara, que legal, hein? Pô, compensou, compensou pra
Sim.
eles, hein?
Compensou muito para eles também, né?
Não,
Anyhow.
legal. O seu tempo livre é pra gravar vlogs e tudo. Tem sua amiga Guaraia, né?
Tem.
Você vai, às vezes, também. E é qualquer lugar, né? É bomba, é restaurante chique, né?
Sim, a gente vai qualquer lugar. Ai, agora pisei para fora de casa, eu quero gravar, né? Eu gosto muito de experienciar minha vida, e mostrar para as pessoas o jeito que eu vejo o mundo. Eu tenho a amiga Guaraia, que ela me ajuda a gravar, chamo ela. Aí o pessoal adora ela. Inclusive, quando ela não aparece no, nos vlogs, o pessoal fala: cadê a amiga Guaraia? Gente, calma. Tenho ela, tem minha boa amiga da Chaparral, que eu sou o padrinho do filho dela. E tem minha amiga do Sudoeste, Sudoester, que também me ajuda. E aí a gente faz tudo. Vai pra, enfim, pizzaria, bomba, aventuras na balada, clubes, e a gente vai lá, grava e arrasa.
Nossa, legal demais. Oi, é bom. É, aí vai dando rolê aí, né? Taga York, sei Londres,
Sim.
Vicente Paris,
Vicente Paris.
Vicente Paris.
Ai, gente. Eu amo dar esses nomes pro nosso interiorzinho, né?
Interior. E aí você trabalha na capital mesmo.
Eu trabalho na cidade grande. Trabalho na cidade grande, que é aqui no
E
plano.
aí todo dia você acorda mais ou menos que hora para ir para um CLT?
Eu tenho que estar no bom CLT às 9h30. Eu acordo 7 da manhã, aí eu tenho que me arrumar até umas 7h30, 7h40. Aí eu vou pegar meu bom ônibus lá na Hélio Prates.
Qual que é o número do ônibus?
Ai, tem vários que eu pego. Tem o 942, o 902.2, tem o 902, 903, todos da Marechal, gente. Eu amo a Marechal.
Marechal.
Ó, é só quem é pobre, premium, tem suas marcas de ônibus favorita, né? E aí são eles que me levam aqui pra cidade grande. E aí eu acordo, enfim, 7 da manhã. Pego o ônibus, normalmente eu fico de 40 minutos, 1 hora. É que eu faço um drama, né? Eu falo que às vezes eu fico 3 horas, não, mas é rapidinho às vezes, para chegar aqui no plano. E aí eu chego aqui umas 9h20 pra, enfim, bater o ponto às 9h30.
Legal. Eu também gosto da Marechal, desde Marechal também há muito tempo, né?
Amo.
A Mercedes, né?
A nossa, aí, chique, nossa compensa, chique, né? Compensa.
Compensa, né? Você vai manter, né? Você é um cara bem pé no chão, né? E tudo, você não vai largar seu emprego, né? Você vai equilibrando, não, né? Inclusive. Mas se um dia, se você ficar muito, muito grande, assim, você focaria 100% na carreira de influenciador?
Muita gente pergunta, Vitor, por que você não sai do CLT e foca só na internet? Vai dar bom e etc. Só que, igual você falou, eu sou muito taurino, sou muito pé no chão. Já vi casos de influencers, colegas meus, que viralizaram, saíram do bom CLT pra focar na internet. E eu acho isso incrível, sabe? Você tem que tomar essa coragem. Só que aí floparam depois e tiveram que procurar o CLT de novo. E eu sou muito pé no chão. Eu prefiro mesclar essa minha vida de CLT com a internet. Tanto é que, às vezes, eu fico alguns dias sem postar vídeos, porque eu tô sem energia, né? Por conta do CLT. Mas eu prefiro aí fazer um bom pé de meia, com as publis, com o salário do CLT, essa segurança toda, pra aí sim sair do... e crescer bastante na internet, e pra aí sim sair do CLT e focar na internet. Mas eu faria isso tranquilamente. Inclusive, é um dos objetivos meus, quando eu crescer bastante na internet, é trabalhar somente com isso. Porque é um trabalho muito bom e que compensa.
Não, é a melhor coisa, Vitor. A gente tem que ser pé no chão mesmo. Eu já larguei... Teve uma época que eu larguei um emprego muito bom, remoto e tudo, pra abrir meu próprio negócio. Meu primeiro negócio que eu quebrei, né? E aí eu tive que voltar pro CLT.
Aí.
Mas, assim, a gente tem que ter paciência e na calma na elegância, né?
Sim, mas tem que arriscar também.
Tem que arriscar também.
O que você fez de sair e arriscar, eu já vi vários casos que dá muito bom. E mesmo quebrando, é uma experiência pra na próxima vez você abrir seu negócio e fazer dar certo. Sim. Então, eu sou muito do time pé no chão, mas eu também sou daquele lado que você tem que arriscar, porque se você não arriscar, você não quem arrisca não petisca, né? Às vezes não dá certo porque você não arrisca. Sim, às vezes, se eu tivesse saído do meu CLT agora pra ficar só na internet, já tá dando muito bom. Sim. Só que eu sou o taurino, né? Então, focar aí.
Aí agora eu tô focando em ideia quente, que é meu negócio que vai dar certo, né?
Bom, ideia quente, gente. O podcast aqui local, vamos valorizar.
Local de Brasília, vamos. Quem sabe um dia aí o maior do Centro-Oeste,
se
Brasília.
Se Deus quiser, vai compensar, vai compensar.
Vai compensar. É seu primeiro podcast mesmo?
É meu primeiro podcast. Ai, inclusive, eu tô assim, meio timidozinho.
Não, fica à vontade.
Tô timidozinho, mas olha, simplesmente amei, gente. Lindo.
Não, mas vou te falar.
Essa conversa.
É uma honra de verdade, assim, eu, muito feliz mesmo. Gente, o Vitor é um cara muito legal, sério mesmo. Conhecer ele pessoalmente. Tem pessoas que, sei lá, poucos seguidores, a gente chama a pessoa, tipo, já tá se achando a celebridade e tal, não sei o quê.
É por isso que não dão certo, né, gente?
Assim, eu chamo todo mundo, pô, legal você ter topado.
Não, eu topo mesmo, inclusive, eu tô muito feliz, gente, primeiro podcast, é uma alegria. E tem que ser assim mesmo, gente, tem que ser, no final das contas, quem que te dá a oportunidade é o seu público, são essas pessoas que te valorizam, que te convidam. Então você chegar aqui com o nariz empinado, gente, que sem graça, não sei nem como é que essa pessoa tem seguidor, enfim, flopa rapidinho. Tem que ser legal, tem que ser humilde, e é isso que eu sempre levo comigo.
Não, pega a visão. Não, legal. Pô, é muito bacana essa tua trajetória. Esse pessoal aí, essa galera, a tua amiga Guará e tal, é do tempo de escola?
A Guarayer é do tempo da faculdade de turismo. Ela é minha caloura, né? Eu entrei no primeiro semestre de 2000 e... Nossa, gente, tô velho, né? 26 anos já. Enfim, foi no primeiro semestre de 2017 que eu entrei pro curso de turismo na UNB. E ela entrou no segundo semestre de 2017. Aí a gente fez... Só que ela foi pra Disney também comigo, o pessoal não sabe. Mas a Guarayer participou do mesmo processo seletivo que eu. E ela foi também quick service, trabalhou em restaurantes no mesmo parque temático da Disney, que é o Hollywood Studios, só que em um outro lugar. Eu trabalhava no Pizzeria Rizzo e ela trabalhava em outro lugar. E aí foi na Disney que a gente se aproximou bastante. E desde então, a gente é amigo. Aí tem minha amiga da Chaparral, a gente se conhece desde o ensino médio. Inclusive, o pessoal, muita gente até abre um gancho, fala: nossa, Vitor, você é assim mesmo, você é forçado? Algumas pessoas, não é muita gente não, alguns haters falam que parece que eu sou forçado no vídeo. Só que você só perguntar pra minha amiga da Chaparral e todo mundo que estudou comigo lá no ensino médio, no ensino fundamental, gente, eu sou a mesma pessoa. Eu sou a mesma pessoa. É eu mesmo, tá? Anyway, anyhow.
Você morou junto com ela lá no...
Não, lá ela morava com as meninas. Só que a gente morava no mesmo condomínio que é o Patterson. Hoje em dia, a Disney... Inclusive, pra quem quer fazer o ICP... na minha época, tinha quatro condomínios, né? Que é o Patterson... O Vista Way, The Only Way, Chatham e o outro eu esqueci. Hoje em dia a Disney fez tudo num condomínio chiquérrimo, que é o Flamingo, alguma coisa, que tem sala de jogos. Na minha época não tinha isso não, ai, tá um luxo. Sala de jogos, é academia, os quartos estão lindíssimos. Mas enfim, eu e minha amiga Guaraia, a gente tava ali no mesmo condomínio, mas a gente não morava junto.
Legal. Mas você chegou a curtir os parques e tal?
A gente é de graça.
Nossa.
Então, gente, todo o horário livre. Que se eu não tava trabalhando na Disney, eu tava passeando na Disney. Então, eles são muito espertos, porque faz a gente trabalhar lá, fazer dólares e torrar de novo pra eles dentro dos parques. Mas, era muito bom.
Legal. Qual foi o que você mais gostou lá? Você foi no simulador do Avatar?
Foi. O pessoal adora o Avatar, né? Eu não fiquei assim, não.
É?
O meu… Acho que nos parques da Disney, o meu brinquedo favorito é a Torre do Terror, né? Que fica lá no Hollywood Studios. Ah, inaugurou uma agora, que eu fui na segunda vez que fui pros Estados Unidos. Que é o do Guardiões da Galáxia, no Epcot, que é o meu favorito. E não só a Disney, eu ia também pros parques da Universal. Inclusive, eu prefiro, se eu for pra Orlando de novo, eu iria só pra Universal. Porque eu sou apaixonado… Não, ia pra Disney também, porque tá no meu coração. Mas os parques da Universal são os melhores pra mim me divertir, porque eu amo… Montanha-russa radical, essas coisas.
Ó, você é da área de turismo, hein? Dá uma dica aí pro pessoal que quer curtir, sei lá, uma semaninha em Orlando.
Cara, minha dica é… O Disney Springs, da Disney, é tipo um shopping a céu aberto e é de graça. Então compensa. Compensa você também, se for pra Universal e quiser fazer Não é Fast Pass que fala da Universal, é um outro nome que você quer pular a fila dos brinquedos. Ao invés de você procurar um hotel por fora, compensa mais você ficar no hotel da própria Universal, que é um pouco carinho, mas você ganha os Fast Passes. Não é esse nome, é outro nome da Universal pra você brincar nos brinquedos mais rápido. Você falar que tem os ônibus desses hotéis da Universal que leva pros parques e tudo mais. Então a minha dica é essa. Aí, nos parques da Disney, chegar bem cedo e mesclar, né? De manhã vai, vamos supor, de manhã você vai pro Hollywood Studios e de tarde você finaliza ali no Magic Kingdom, onde tem os fogos de artifício. Então, se quiser dica, gente, só falar comigo.
Fechar com chave de ouro, o castelo da Disney.
Sim, o castelo da Disney, mas no Epcot também. Eu acho que eu prefiro os fogos do Epcot do que do. O castelo da Disney é muito, muito emocionante, né? Um show de fogos, mas do Epcot é lindo. Lindo, lindo. Compensa pra lá também.
Não, legal. Além da Flórida, você conheceu outros estados lá?
Não, eu. Por falar, por que você não juntou dinheiro antes de voltar pro Brasil, né, gente? Porque eu tô reviajando. Como meu sonho era morar nos Estados Unidos, eu falei, não, se eu tô aqui agora, eu vou aproveitar. Então, quando eu fui pra Disney, comprei um iPhone novo, fui pra Califórnia. Aí na Califórnia, eu fiquei em Los Angeles, fui pra San Diego, fui pra Las Vegas. Ah, não. Minto, Las Vegas foi minha amiga Guaraia, eu não tinha mais dinheiro. Quando ela foi, o máximo que eu fiz foi uma conexão em Las Vegas. Aí na segunda vez que fui pros Estados Unidos… Aí fui pra Atlanta, Maine, né, o estado de Maine, obviamente, as cidades lá. Fui pra Salem, cidade das bruxas, lá em Massachusetts, amo. Fui pra Boston, fui pra New Hampshire, Miami, aí voltei pra Orlando de novo. E Nova York, foi muitas coisas, muitos lugares.
Legal. E aí, você quer voltar pra conhecer mais o que lá?
Não. Falta… Então, sou muito fã de The Vampire Diaries. E aí, eu queria muito… Acho que na Virgínia, o estado da Virgínia, que é onde eles uma cidadezinha lá onde eles gravaram. Aí tem turismo que acontece lá, né? Onde tinha algumas cenas, onde a casa da Helena, o bar lá, que eu esqueci o nome. Então quero muito ir pra lá, quero muito ir pra Nova Orleans também, que eu não tive a oportunidade de ir. Las Vegas, que só minha amiga… Eu fiquei com muita raiva, minha amiga Guaraia foi e eu não fui. Na época que a gente foi pra Disney, a gente tava junto também lá na Califórnia. Foi pra Las Vegas e eu não fui. Então quero muito ir pra Las Vegas também e pra Forks, né? Eu não fui onde foi gravado Crepúsculo, então esses lugares isso, que eu tenho,
né?
Que ir também.
Tem frio ali em Seattle, né? Fica bem colado ali, quase no Canadá, né?
Sim, lindo, lindo.
É frio, né? Como é que você fala?
É bem crepúsculo, é um crepúsculo.
Clima de crepúsculo, né? Clima friozinho e tudo. Mas chegou a passar um frio na Flórida, né? Mais quente, né? E tal.
Não, acho que no máximo… Lá em Orlando tava… Acho que o máximo que eu peguei, assim, foi menos 2 graus. Então… Não. Agora, quando eu fui pra Maine, aí sim, lá nevou, caiu um mundo de neve. E aí, eu peguei, sei lá, menos 17, 15 graus.
Ah, legal. Uhum. Quando a gente tava vindo pro estúdio, eu vi que um cara abordou você. Ficou mó felizão, te abraçou, fez o N…
Ah, meus bons compensers.
Fez o N, o N, how.
Anyhow. Ah, você já aprendeu, vai lá.
Vai lá.
Anyhow.
Aí sim. E como é que você tá sendo pra você? Muita gente reconhece na rua, tem sido cada vez mais frequente.
Inclusive porque nos meus vídeos, manda muito pra brasiliense. Então muita gente de Brasília me assiste. Então virou até comum, tô acostumado, tô me sentindo, né? Sei lá, qualquer lugar que eu vou. Muita gente me encontra nos bons ônibus, né? Indo pra trabalhar ou voltando do trabalho. Então eles me encontram nos ônibus, na rodovia. Andando pelos bosques da QNL. Igual aqui também por Brasília. Enfim, muita gente me encontra. É uma loucura e eu adoro. Muita gente fala, Vitor, eu te vi no ônibus, ou no restaurante, ou na balada, no bar. Mas eu fiquei com vergonha de falar com você. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, vem falar comigo. Porque é o que me motiva a gravar mais, né? Porque a gente desanima, querendo ou não, quando você trabalha com a internet, às vezes dá uma preguiça e desanima, porque você se expõe muito, né? E aí, quando eu vejo que tem muita gente que me assiste, que adora meu conteúdo, e vem falar comigo, é o que me motiva. Então, se vocês me virem, pode vir falar comigo, pelo amor de Deus.
Você tem haters?
Tenho meus bons haters, não são muitos, mas eu tenho. Inclusive, eu faço publicidade pro JK Shopping, algumas publicidades pra eles. E toda vez tem um cara, toda publicidade que eu tenho com o JK Shopping, que eu posto no Instagram, esse cara comenta. Fala assim, JK Shopping, o que você contratou ele? Ele vai sujar sua imagem. Aí, não sei o quê, vai, ao invés de atrair cliente, vai dispersar cliente. É o mesmo hater. Mas eu adoro ele, gente. Porque ele assiste todos os vídeos que eu posto. E ele faz questão de comentar.
Ele é engajado. Comenta também aqui no Ideia Quente e tal. Não esquece não. O
gente,
hater número 1.
Pelo amor de Deus.
Mas isso, você lida bem. Não, é assim, sua cabeça tranquila e tal.
Lido, eu acho que quando você se expõe pra trabalhar na internet, você tem que ter noção de que tem pessoas muito doidas, né, por aí. E que acha que a internet é um lugar sem lei. Então o pessoal acha que manda na sua vida e comenta mesmo da sua aparência. E, enfim, de outras coisas. Só que graças a Deus, eu não sofro muito com isso, tá? Graças a Deus. Mas às vezes tem um comentário ou outro que, querendo ou não, me afeta. Mas não ao ponto de eu querer desistir, de… Enfim, e se você for abrir o perfil dessas pessoas que falam mal, é melhor ignorar, é melhor… Pra não ser cancelado, né?
Você falou sobre sua família. No início você tinha um pouco de vergonha ali, que você se expõe e tal, dos seus familiares. E como é que é hoje? Eles estão felizes?
Sim, é muito doido. Muito doido. Eu só postava no TikTok, eu não postava nada no Instagram. Inclusive, nesse um ano que eu morei nos Estados Unidos, eu só postava meus vlogs no TikTok, porque era meu mundinho. E quando eu comecei a postar vlog em Brasília, era só no TikTok. Nem stories eu postava no Instagram, não gostava, porque minha família me seguia. Meus amigos que me conhecem na vida real me seguiam. E eu sou muito doido nos vídeos do TikTok, então o TikTok era um mundinho pra mim. Minha família não sabia que eu gravava, nem nada. Só que aí chegou a um ponto que muita gente de Brasília me conhecia e começava a falar pra minha mãe, que me viu na internet, e pro meu pai, que me viu na internet, e eles achavam super estranho, tipo, como assim? E aí não tinha como esconder mais. Aí eu falei que eu gravava bons vlogs ali, isso foi até bom, porque aí tirou essa vergonha que eu tinha, enfim, não só deles, mas meus amigos me assistirem. Eu falei, gente, quer saber? No final do dia ninguém liga. Se eu usar o Instagram também, vou sair do mundo do TikTok e começar a usar o Instagram. Inclusive, tem uns 3 meses que eu comecei a focar no Instagram. Porque tem uma discrepância dos meus seguidores, né? Do Instagram pro TikTok. E valeu super a pena. Agora todo mundo da minha família sabe que eu gravo uns bons vlogs. Até chamo minha mãe Compenser, pra aparecer nos bons vlogs. Muita gente pergunta por que minhas irmãs, meu pai não aparece muito, porque eles não gostam de aparecer muito, mas eu vou chamar também. Todo mundo vai ter que aparecer nos meus bons vlogs. Mas hoje em dia tô bem tranquilo em relação a isso.
O YouTube, você trabalha também?
Gente, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo pra YouTube.
Também, né?
Porque o formato do YouTube, quer dizer, o formato dos meus bons vlogs é no vertical, né? E aí no YouTube eu teria que fazer no horizontal. Tem até os shorts no YouTube, que é 1 minuto de vídeo. Só que meus vlogs, quem sabe, é 5 minutos de vlog, é 7 minutos de vlog. Tanto é que no Instagram, o Reels é 1 minuto e 30. E aí, eu tenho pra postar meus vídeos, que são mais de 1 minuto e 30. Eu tenho que postar não como Reels, e sim como publicação. Porque exige um trabalho, meus vlogs, que são enormes. Eu reeditar para 1 minuto e 30 para postar no Instagram, e às vezes eu faço isso. Agora, para postar para 1 minuto no YouTube, impossível. E também não ficar gravando com a tela virada na horizontal pro YouTube. Mas se eu tivesse mais tempo, ou seja, se Deus quiser, no futuro, se eu trabalhasse apenas com a internet, aí eu acho que eu focaria no YouTube também.
Não, legal, pô, vamos aí, YouTube. Liberar aí mais tempo aí no
não,
Shorts.
Não, meu sonho, se o YouTube liberasse mais de 1 minuto no Shorts, eu usaria com certeza.
Não, a gente direto nos nossos cortes também tem esse problema. A gente passa um pouco ali, aí no YouTube a gente tem que dar um jeito de cortar.
É, ou fazer parte 1, parte 2, parte 3, é complicado.
É mais complicado mesmo. Legal demais. Aí sempre morou, cresceu ali na QNL?
Sempre, eu sempre lá morei, cresci. A única vez que eu morei fora da QNL foi quando eu fui pra fora do Brasil. Porém, tá muito complicado essa rotina de pegar ônibus pra ir trabalhar e voltar. Então, até que eu falo muito nos meus vídeos, gente, eu queria muito carro automático. Queria muito carro automático ou me mudar de vez da QNL pra aqui pro plano piloto, porque aí é bem mais perto do meu trabalho. Aí eu poderia até pegar um ônibus, mas aí seria bem rapidinho, acho que é 15 minutos no máximo. As ruas da Norte pra ir pra Esplanada, né? Pra ir pro Congresso Nacional. Enfim, eu tô com esse plano até de sair da minha casa, porque eu moro com a minha família inteira. É pai, é cachorro, é irmã. E eu quero muito morar sozinho. Porque quando eu morei fora do Brasil, eu aprendi a viver sozinho. Aprendi na marra a cozinhar um macarrão e algumas coisinhas. E eu quero morar aqui perto, né, do plano piloto, então… Vai acontecer. Eu acho que eu vou até deixar o sonho de ter um carro automático de lado pra juntar muito dinheiro e comprar apartamento aqui no plano.
Oh.
É isso aí.
Deus vai compensar. Vai dar bom. Vai compensar. Deus abençoe, já tá chegando aí. Legal, porque aí você ia economizar esse tempo, né? Você, por exemplo, quando você tá no transporte público, você tá editando, você também. Você aproveita. Também. Você vai aproveitando o tempo ali, né? Mas. Sim. Mas com certeza, se você morasse mais perto do trabalho, você ia ter um pouquinho mais de tempo aí, né?
Eu ia ter mais tempo e ia ter até mais conteúdo pra gravar, né? No apartamento Sim. novo, decorando apartamento. Ia ter… Cara, eu ia ganhar… Porque, ok, beleza que eu falei que tem dias que é 40 minutos pra sair da QNL e ir aqui pro plano piloto. Só que pra voltar, sempre demora umas 2 horas. E aí, o tempo que eu ganharia, na verdade, de qualidade de vida, se eu morasse perto… Sabe, eu amo muito a QNL, é um bairro muito legal, interior. Mas agora meu sonho é morar por aqui. Eu ia ganhar muito mais qualidade de vida.
Legal. Eu sei que é uma dor grande aí dos brasileiros. Eu já morei em São Paulo, eu tinha que pegar, às vezes, um ônibus, aí um metrô, aí fazer uma baldeação pra pegar outro metrô. E aí eu gastava bastante tempo pra me locomover lá em São Paulo, né? Nem tinha carro, assim, usava 100% o transporte público de São Paulo, né? E aí, graças a Deus, já faz 4 anos que eu trabalho remoto. E aí, isso aí me economiza um
Olha, o CLT Premium, com trabalho
é o melhorzinho. Home office. Mas aí, assim, já me ofereceram mais dinheiro pra trabalhar presencialmente, mas, cara, remoto. Eu só ser remoto. Né?
Tem que pesos e medidas, tem que ver se compensa. Todo esse tempo, mesmo se tiver carro, cara, dependendo de onde você mora, demora muito. E trânsito irrita. Ai, é muito bom trabalhar home office.
Mas assim, o seu também é muito legal e morar perto é melhor, né? Mais qualidade de vida,
Tem que compensar. Vai. Então, empresas que for me contratar pra publicidade, por favor, me paga um dinheirinho muito legal só pra juntar e morar aqui no plano piloto, pelo amor de Deus.
Olha aí, mais conteúdo, engajamento, tem que botar isso na balança.
Você
tem muitos irmãos? Irmãos?
Eu tenho 2 irmãs, uma é 2 anos mais velha e outra é 2 anos mais nova.
Todo mundo te apoia e tal, tá? Tão bem...
Não, graças a Deus, todo mundo super apoia os vídeos. Tanto é que foi muito bom ter gravado com a minha mãe. Já gravei acho que uns 3 vídeos com a minha mãe, Mãe Compenser. Ela é ótima. Não sabia que ela... Acho que eu puxei isso dela, né? Pra gravar. Ela é muito engraçada, espontânea. Minhas irmãs me apoiam bastante, me ajudam também na gravação. Mas elas não gostam de aparecer muito. Mas vão aparecer. Meu pai também vai ter que aparecer.
Aí sim. Legal. E você faz tudo sozinho, assim, edição, tem roteiro, né, a negociação com as publi, é tudo você, 100% você,
tudo,
né?
Tudo, tudo. Gente, é muito cansativo às vezes, mas é tudo eu. Responder e-mails, roteiro, tanto é que eu nem faço muito roteiro quando eu vou gravar, eu sou muito espontâneo, sabe? Porque tira um tempo, né, fazer roteiro e aí editar. É a coisa que eu mais... Ai, dá uma preguiça de editar vídeo. Às vezes a gente fica em umas horas editando. É muito bom ver o trabalho final, o resultado do vlog inteiro ali, bonitinho. Mas o esforço que dá, não só pra editar, mas pra gravar o voiceover, né? Falar ali por cima do vídeo, eu faço muito isso. E aí, gente, ai, é complicado. A gente fica até 2, 3 da manhã editando.
Uhum. Você seguiu alguma estratégia pra crescer no TikTok? Ou foi só postando?
Não, gente, eu não sei. Eu acho que tem alguma coisa em mim. Eu acho que eu sou uma estrela. Porque eu simplesmente... Eu não sou o tipo de pessoa que fica... Tipo, ah, tem que postar horário X, Y, Z. Tem que ter um cronograma. Tem que ter isso. Eu não. Eu, quando tenho tempo, eu faço um vlog. Posto. E normalmente dá bom. Tá então, bom, né? Não tenho estratégia. Não pago pra alavancar vídeo. E... Ah, eu não sei, gente. Tem só dar certo.
Não, eu também. Eu vou postando as coisas assim, mas eu também não, não tenho muito uma estratégia, né? Uhum. Eu tento fazer um volume e ver se tá bom. Mas o melhor é a qualidade, né, do conteúdo, né? Tipo assim, o pessoal se diverte muito com seus vídeos, né?
Sim, tanto é por isso que demora muitas vezes pra editar um vídeo, porque eu não quero postar qualquer coisa nos meus perfis, né, nos meus canais. Eu quero postar um vlog que as pessoas se entretenham e que vejam e que adorem. Então eu tenho que... Às vezes falta criatividade, porque pra fazer tudo isso tira uma energia, mas compensa, gente. É o que... No final, quando você vê que o vídeo deu certo, que o pessoal adorou, aí fala, ai, compensou esse trabalho inteiro.
Massa demais. Tem quanto tempo, assim, de TikTok? Tá dando aí mais de 4 anos?
Não.
Bem menos, ó, né?
Se eu contar, postando ativamente, eu postei em 2000... Comecei a postar em 2022, lá pra maio de 2022, hoje, abril de 2022, quando eu tava nos Estados Unidos. Postei até fevereiro de 2023 nos Estados Unidos. Aí parou. Deu nem um ano. Aí eu voltei agora, em novembro de 2023, até agora que estamos em maio. Então deve ter dado um ano e alguma coisa.
Ah, tá. É porque como você morou lá, eu achei que era mais tempo. Mas...
Não, mas parar pra pensar só ativamente é bem pouco, gente. Acho que é um ano e alguma coisa.
Legal. Uhum. Pô, tá dando resultado bacana.
Tá, graças a Deus, compensou.
Você deu dicas pro pessoal que fosse visitar Orlando e tudo. E aqui em Brasília, o que tá compensando?
Visitando o Congresso Nacional. Muita gente de Brasília que vai visitar nunca foi. Muita gente que eu pergunto, quem aqui é de Brasília? Muita gente, eu sou. É a primeira vez visitando? É a primeira vez. Eu vim porque minha família que veio de fora, veio visitar, eu levei eles pro Congresso Nacional. E, gente, eu fico chocado. Aproveita que a visita é de graça, não só no Congresso Nacional, como no STF, no Palácio do Planalto, no Itamaraty. Você vai conhecer e fazer parte, né, dessa... Essa política toda, ver como é que funciona os três poderes no Brasil. Tanto é que antes de eu trabalhar no Senado, eu não sabia como é que funcionava o processo legislativo. Eu fui saber depois que eu fui trabalhar lá, e eu indico agora pra todo mundo fazer a visita no Congresso Nacional, porque compensa. Além de tudo, tem restaurantes temáticos aqui em Brasília. Tem várias... Eu, gente, eu não sabia. Pra mim, eu concordava com o pessoal, falava, Vitor, não tem nada pra almoçar em Brasília. Eu achava isso também, eu era desse time. Até descobri que, na verdade, tem muita coisa pra fazer em Brasília. Tem... O eixão do lazer também, né, que o pessoal fecha lá pra, enfim, andar de patins, brincar. Tem vários eventinhos acontecendo assim, diferentes. E sem falar dos eventos, agora tem o Fan Festival, que eu fui, né, pela Globo, obrigado. Tem o Fan Festival, tem um na praia, enfim. Tem muitas coisas pra você turistar aqui em Brasília, sendo de Brasília. Muita coisa pra fazer. Eu era do time que achava que não tinha nada pra fazer também.
Aí sim, muito global ele. Oh. Aí sim. Legal. Então tá vários lugares aí que tá valendo a pena o VR, né? Eu gosto muito do pontão do lago também, é uma vista bonita.
Eu fui esses dias andar de caiaque no lago. E é lindo, porque você vai no caiaque, você passa por baixo da ponte JK. Inclusive, só que eu tenho um trauma, porque entrou água no meu celular. Esse dia, eu comprei aquelas capinhas que você coloca o celular, aí você pode ir pra água, que não vai entrar água. Gente, não confia nisso. Entrou água no meu bom iPhone 14 Pro Max. Entrou de um jeito que afetou tudo, que estragou. Tentei consertar, mas ainda não ficou bom. Aí fui lá e troquei, comprei o bom 15 Pro Max. Nossa. Então a gente já fala que eu comprei pelo VR. Gente, não foi pelo VR não, tá? O VR não é alto assim também, não.
Anyway, anyhow. Mas tem uma coisa muito engraçada, assim, formar em turismo, assim, o pessoal deve pensar assim, ah, o que, que será que estuda e tal? Como é que é as matérias e tudo?
Então, tem matérias mais para a área de formação de trabalho, por exemplo, alimentos e bebidas, eventos, agências, hotelaria. Tem muitas matérias que é mais essa área, mas também tem matérias de filosofia, de você entender o ser humano, entender o poder que o turismo tem para alavancar cidades. Por exemplo, tem muitas cidades que dependem do turismo para sobreviver. Então, você aprende a planejar esse turismo. Muita gente trabalha com turismo, trabalha planejando o turismo em determinada localidade aqui no Brasil, e que sem o turismo, não, essa cidade, esse lugar não estaria bem, sabe? Então, a gente vê a importância que tem o turismo, a gente estuda, né, a importância que é o turismo para o mundo, e a gente percebe que tem vários tipos de turismo. Né? Tem um turismo que, enfim, que é aquilo que todo mundo faz, né? Ir para Orlando, ir para o Rio de Janeiro. Mas tem turismo a trabalho, igual você fazia, né? Você trabalhava à distância, então você viajava ao. Como é que é o nome disso?
É nômade digital?
Nômade digital, é um tipo de turismo também. É turismo a trabalho. Então você vai descobrindo vários segmentos do turismo, a importância do turismo, como planejar turismo, além. Você estuda muito o ser humano, as vontades do ser humano. Então, é uma mescla de matérias. Envolve também. A gente fala que é interdisciplinar o curso de turismo, né? Porque envolve várias áreas humanas, exatas, biológicas, né? Porque a gente tem o ecoturismo, o turismo que o pessoal faz, tem que estudar também sobre o efeito do turismo em áreas naturais. Então, a gente estuda muita coisa. O pessoal acha que é só aprender a viajar e ir para trabalhar na CVC, né? Não.
Então é por isso. A gente tinha um amigo nosso que fazia turismo e o pessoal ficava brincando, né? Falando assim: ah, essa matéria do cara é viajar, não sei o quê. Mas assim, com
Não, a gente
certeza
estuda
deve estuda
bastante.
bastante e tem que valorizar os nossos profissionais de turismo, né?
Tem
Porque
mesmo.
na hora que. Não tem coisa melhor do que a gente ir para um lazer, um hotel, ser bem recepcionado, né? A pessoa explicar a história do lugar, né?
Exatamente.
Uma vez eu fui para Porto Seguro, foi muito legal. Um guia, o cara explicou toda a história, o cara foi mega legal assim com a gente, indicou lugar e tal. Eu sempre lembro desse guia assim, o cara fazia um atendimento muito muito bom, e dava para ver que o cara tinha bastante conhecimento assim.
Sim, é uma forma de divulgar, né, a cultura dos lugares que você visita, mostrar a importância da cultura local e de valorizar a cultura do lugar que você vai visitar. Então, é muita responsabilidade que o profissional do turismo tem.
Foi muito divertido, o período ali da universidade, ou você trabalhava também? Como é que foi?
Foi muito divertido. Meu primeiro semestre foi maravilhoso. Eu saía bastante, né? Tem os famosos HHs da UNB, né? Os happy hours. A gente ia bastante para os bares. Então foi muito bom. Mas eu trabalhava também. Eu fiz estágio. Inclusive, meu trabalho agora no Senado Federal foi como guia. Eu já fiz estágio. Inclusive, no mesmo ano que eu fui para Disney, em 2019, foi onde eu fui contratado para trabalhar no Senado. Então eu mesclava faculdade e trabalho. Mas foi, cara, foi muito bom, sabe? Foram mais que 4 anos maravilhosos.
E o CA de turismo lá, rolar uns eventos, às vezes, conseguiu.
Rolava, o Ceará era maravilhoso, gente. Tinha. Não sei se hoje tem ainda, deve ter, né? Mesa de sinuca. A gente jogava videogame, um bom PlayStation. E bebia, e fazia gaga lá, se divertia bastante. Ai, saudades.
Ah, é muito bom mesmo. E aí você acabou voltando para garantir o diploma, né?
Sim, gente, o diploma da UNB pesa, né? Inclusive internacionalmente é valorizado a universidade da UNB. Então eu voltei para realmente me formar, porque eu poderia continuar nos Estados Unidos e falar: bom, me formar eu posso fazer qualquer faculdade de turismo à distância, pegar o diploma e é isso. Mas a UNB a gente tem que valorizar. Foi difícil para entrar, então não vou desistir fácil. Então voltei pro Brasil. Um dos grandes motivos foi isso. Me formei, graças a Deus.
Não, realmente, a federal é isso aí, tem que
Tem,
ter um peso, né?
demora para se formar, né? Muita gente nunca. Eu nunca vi alguém que se formou em 4 anos, né? Na UNB, mas vale a pena.
Você formou então certinho o tempo, né?
Não.
Não?
Não, porque eu entrei em
Ah, é.
2017. E aí, em 2018, eu atrasei porque eu fiz um curso de comissário de voo aqui em Brasília. Aí já dei uma atrasada. E aí chegou 2019. Foi onde entrei para o Senado Federal para fazer estágio de visita mesmo. E aí depois fui para fora trabalhar na Disney, já atrasou tudo. Aí teve a pandemia e a UNB fechou. A UNB foi abrir só em 2021, a distância, não lembro, que me atrasou bastante também. E aí chegou 2022, fiquei um ano fora, morando, no, é, trabalhando nos Estados Unidos. E aí foi em 2023 que eu me formei, então aí foram uns 1000 anos aí.
Ah, ainda faltava bastante, né?
Sim.
Entendi. Não, beleza. Aí que bom que deu certo.
Sim, mas eu… Cara, é, a minha dica é… Aproveita que você é estudante da UNB ou outras faculdades e aproveita as oportunidades, faz estágio mesmo. Ah, mas vai demorar pra se formar. Mas não importa, porque esse status de estudante te abre muitas portas. Eu fui pra Disney… Fui pra Disney por conta que esse programa de trabalhar na Disney é só pra quem é universitário. Fui pra fora do Brasil pra trabalhar como trainee no hotel, era só pra quem era universitário também. Então, pode ir formado, mas é muito mais fácil garantir sua vaga como estagiário. Então, aproveitei todas essas oportunidades. Ao invés de pegar todas as matérias ao mesmo tempo, assim, pra me formar e sair do curso, formar em 4 anos direitinho e sair do curso sem nenhuma experiência no currículo, sem nada. Então, tem que ver.
Legal. Qual o tipo de visto que você foi? Não foi um visto de turismo, né? Foi um visto que não, dá pra trabalhar.
Não, eu nem tenho visto de turismo. As duas vezes que eu fui para os Estados Unidos foi com visto J1, que é um visto que te permite ir para os Estados Unidos para fazer um estágio, um programa trainee de trabalho. Então… Foi esses dois vistos que eu tirei 2 vezes. Agora de turismo eu tenho que tirar, porque eu não tenho ainda.
Ah, não. Aí vai ser facinho também.
Ai, tem que compensar, né? Tem que ser.
E aí, qual é o próximo vlog, evento que tá aí no radar?
Tem umas empresas aí de Brasília que estão me chamando pra fazer um bom vlog. Mas eu quero muito agora focar em baladas, né? Porque eu não saio… Gente, eu sou taurino, sou muito caseiro. O que tá me fazendo sair muito de casa é a internet, né? Então, meus planos agora é gravar bons vlogs saindo de casa pra balada. Sem ser pra gravar também publicidade. Quero sair pra me divertir, pra balada, pra bar, pra restaurante. E eu acho que os próximos vlogs vão ser sobre isso.
Não, legal. O que tá compensando teu VR? Quando você sai mesmo assim pro shopping, você vai comer mais no shopping, né?
É, a gente fica muito mal acostumado, né? E o VR compensa muito. Eu vou em shopping, eu como muito em shopping. Agora, no Senado Federal, assim que cair meu VR, eu vou desbravar os restaurantes. Tem muito restaurante no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. Então, vai compensar visitar esses restaurantes gastando um bom VR.
Legal. Eu pegava marmita muito no anexo 4 ali. Sabe, tem um pessoal que
vende
marmita?
Ah, lá tem mesmo, pessoal do TikTok, quando eu gravei meu primeiro vídeo almoçando no Senado Federal, falou pra eu comer essas boas marmitas que tem no lado da Câmara. E descobri que naquele prédio do anexo 4 da Câmara dos Deputados tem 2 restaurantes. Um é tipo um restaurante e uma lanchonete. Eu tenho que ir lá gastar um bom VR também.
Eu já fui estagiário da Câmara dos Deputados, aí eu pegar TI, né? Aí…
Não, então, vale veio assim, rechonchudo.
Não, não, era bom. Nossa, era um estágio muito bom mesmo, assim. Era 4 horas, tinha um valezinho bom, um saláriozinho bom. Eu acho que era uns 3 salários mínimos.
Bem premium, estagiário. Bem premium. Compensa, então.
Compensou.
Fazer… É, na área de TI?
Na área de TI?
Você é formado…
Sou formado em TI.
Ai, gente, compensa. Vou sair do turismo e ir pra essa área.
Não, você tá numa área melhor. Vitor, eu acho que você tem uma vocação boa mesmo pra influenciador e tudo. Eu acho que você vai longe, assim. Muito, é muito divertido mesmo, assim.
Ah, legal. Gostei de ouvir isso.
Eu queria te assistir mais. quem assiste mais é minha esposa e tal, mas só que ela me mostra direto. Olha só que engraçado e tudo. Porque tem essa conexão com Brasília, né? Você vai mostrando os lugares, os bairros. É muito massa.
Eu gosto porque eu mostro do meu jeito, né? Muita gente fala que eu sou muito original nos meus vídeos, porque eu realmente… Eu gosto de colocar para as pessoas verem o jeito que eu vejo o mundo. Então, inclusive, acho que esse, né, deve ser uma das minhas estratégias, então, para fazer acontecer.
Qual seria a dica para quem quer seguir nessa linha e tudo?
Gente, a minha maior dica que eu dou para quem quer trabalhar com a internet é… Seja você, não liga. Ah, muita gente que trabalha na internet desiste no início, porque ouve familiares… É sempre gente próxima, né? Ouve familiares ou amigos, colegas falando pra desistir, que não vai dar certo. E minha dica é a constância. Então, não desanima. Se você tem esse sonho de trabalhar com a internet, de gravar vídeo e que tem um retorno bom, cara, só vai e seja você, seja original. Não saia copiando. Lógico que você pode sempre… pegar outros influencers como referência, para você, enfim, saber o caminho que você vai. Mas seja você, a maior dica é ser você. Hoje em dia, tem muitos nichos na internet, né? Por exemplo, pessoas gostam de mim porque eu sou eu. Mas tipo, tem gente que é muito o oposto de mim, que também faz muito sucesso. Porque tem pessoas que vão gostar desse tipo de pessoa. Então, seja você. A minha maior dica é ser você na internet. Não seja um personagem. Não force uma coisa que você não é. Mostre você mesmo e a sua realidade.
Não, é, acho com certeza é isso, né? Você não vai dar conta de sustentar o personagem por muito tempo, né?
Não.
É, então, é uma boa dica, né?
Tanto é que quem me conhece de fora, assim, da rua, e fala, nossa, você é igualzinho dos vídeos, é porque é eu, né? Então, tipo, essa é a minha dica, ser você.
Alguma coisa, assim, que você já leu, ou algo que você assistiu, assim, que você leva pra vida, um livro que você achou interessante, que te ajudou aí a você... Você tem várias conquistas legais, né? Por exemplo, você trabalhar na Disney e tudo. Agora o sucesso aí que tá começando aí na internet. Tem alguma coisa do tipo assim que você gostaria de compartilhar?
Não, então, eu não leio livros. Eu tenho que começar a ler livros. Mas eu acredito que... Cara, o que me move todos os dias são meus sonhos, né? Desde a minha infância, eu sempre fui muito sonhador. Então, o que me fez conquistar, porque querendo ou não, muitas coisas eu conquistei, né? Ir para os Estados Unidos é uma coisa muito grande. Duas vezes, sabe? Ter trabalhado na Disney, entrado na UNB. Meus bons empregos CLTs, a internet, tudo foi porque eu sempre sonhei com tudo isso. Então, a minha dica é sonhe e corra atrás dos seus sonhos, porque vai dar certo. Só e seja você mesmo, e seja honesto em tudo que você faz, e genuíno, que vai dar bom.
O que fez você aceitar o nosso convite aqui? Assim,
fez foi a sua esposa maravilhosa. Ela deu pra ver que ela realmente me assistia, inclusive foi em alguns, em alguns lugares que eu mostrei no TikTok. E falou que o Ideia Quente é um podcast local, né? E eu sou muito de valorizar coisas locais, né? Coisas de Brasília. E cara, o e-mail que ela mandou foi tão bonitinho também. Foi. Eu falei, ai, gente, lógico que eu vou aceitar, né? E é meu primeiro podcast enfim, eu muito feliz também pelo convite, né? De vocês falarem, vamos chamar o Vitor. Então, foi isso tudo que me fez aceitar.
Não, a gente ficou muito feliz mesmo, assim. Pulou, assim, de alegria. É porque... Até para as outras pessoas de outras profissões, hoje em dia tá difícil a galera arrumar tempo, né? Tá todo mundo muito corrido, né?
Tá, tipo... inclusive, hoje eu saí do meu bom CLT para vir para cá, mas eu percebi que compensa, né? Você se arriscar e deixar a preguiça de lado, porque eu sou muito preguiçoso, compensa. Então, são muitas oportunidades que acontecem quando você faz isso. Então, você tem que tirar o tempo pra fazer essas coisas, pra ir atrás dos seus sonhos, que dá bom.
Além dos Estados Unidos, assim, você viajou mais pra onde?
O único país fora do Brasil que eu fui foi os Estados Unidos. E no Brasil, gente, eu conheço mais Estados Unidos que o Brasil. Eu só fui pro Rio de Janeiro e pra São Paulo. Então... eu quero muito, um dos objetivos meu é conhecer mais do Brasil, porque o Brasil tem muita coisa boa, e que, nossa, o Brasil a gente tem que valorizar muito mais. E também tem outros países que eu quero ir. Quero muito ir pro Chile, né, pra isso aqui da América Latina. Quero muito ir pra Inglaterra, o Reino Unido. Enfim, aquela coisa meio britânica, meio reinado, eu amo. Então, tem muitos sonhos ainda aí.
Inclusive, você tá igual um gentleman aqui agora, né? Uma socialzinha.
É o bom uniforme,
né?
Meu pai.
Lá,
mas...
lá precisa ser o padrãozinho, fino.
No Senado, o dress code. Você tem que estar com terno e gravata. Senão, nem passa pelos espaços da cama. Principalmente em dias... Por exemplo, hoje é quarta-feira. É de onde a casa tá movimentada, né? Tem votações, os senadores, os deputados federais são todos lá. Então, você tem que estar todo trajado.
Tem que estar trajado no dress code. Uhum. Passa ali pelo raio-x.
Passa ali pelo bom raio-x, mostrar o bom crachá. É bom, mas às vezes eu queria, sabe, trabalhar de bermuda, mais confortável. Né? Podia liberar, né, Senado, no final de semana. Mas enfim.
Não, a gente se diverte muito. Mas assim, desde quando você era mais novo, você sempre foi engraçado, assim, né?
Sempre. Não sei porquê, mas... não é querendo ser engraçado, mas acho que é o normal.
É o normal,
e o pessoal,
né,
acha engraçado. Acho que é desde novo.
Você acha, por exemplo, se fosse fazer um stand-up, você... conseguiria?
Não.
Não, né?
Não, porque aí tem que planejar. E eu não planejo nada, gente. Então tem que planejar stand-up tem que planejar as piadas e tudo mais, né? Então, acho que não ia dar bom pra mim, não.
Não, né? Mas, assim, na escola você era um dos palhaços ou não?
Também. Ai, também. Eu era muito palhacinho, mas eu amava... Ah, cara, eu tinha muitos amigos na escola. Tipo, minha época da escola foi muito boa. Nunca fui, tipo, excluído, sabe? Sempre tive muitos amigos. Sempre fui palhacinho. Sempre, eu me achava. Tanto é que o pessoal fala, né? Nossa, você tem muita cara de nojento, de antipático. Às vezes, nos vídeos, a gente acha que você é assim. Aí o pessoal fala, mas desde a época da escola ele era assim. A gente, é só minha cara mesmo.
Fazia muita bagunça? Tirava nota ruim?
Não,
ou como é que era?
Não,
como aluno?
Eu sempre… Gente, eu me achava, porque além… De me divertir bastante, ser o palhaço da turma, eu também tinha as maiores notas também. Então, eu me achava. E ainda era aquela pessoa que jogava na cara dos outros colegas da minha alta no, minha nota alta.
Nossa, além de bagunçar, era CDF.
Era. Gente, eu sou tudo. Eu sou gamer. Muita gente não sabe, mas tem um lado gamer.
Você gosta de jogar o quê?
Eu jogo Fortnite, League of Legends, Valorant. Então… Inclusive, eu tô jogando bem menos agora, porque eu não tenho tempo, né? CLT… E internet, mas nas minhas horas vagas, eu jogo no computador. Fico jogando no computador e no videogame, no PlayStation.
Legal. Você tem PC gamer?
Tenho PC gamer e tenho PlayStation 5. Que eu comprei lá nos Estados Unidos, porque é barato.
Aí sim, compensou.
Compensou.
Não, legal. Já jogou Dota?
Não. Mas o pessoal fala que Dota é melhor. Quem é fã de Dota fala que é melhor que LoL, né?
Eu já joguei os dois. Você
prefere qual?
Cara, eu gosto dos dois, mas o Dota, ele veio primeiro, assim, eu jogava muito. Foi um dos jogos que eu mais joguei,
não,
assim.
Não, eu tenho que jogar, eu nunca joguei Dota, mas eu tenho que dar essa chance pro
Dota.
Não,
legal. Aí, PlayStation também, console, você curte, né?
Curto, eu jogo o Hogwarts Legacy, que eu ainda tenho que zerar, né, do Harry Potter. Jogo muito o Fortnite. E agora, no Fortnite, tem um novo negócio que é o Lego, o Fortnite Lego, que eu sou viciado. E é o que eu tô jogando no momento, inclusive.
Ah, legal. Você é muito fã da cultura pop também, série…
Sou muito fã da cultura pop, amo pop, divas pop, séries eu amo. Mas eu fico sempre, eu vejo, tento, eu não tenho tempo pra ver série mais. Gente, eu não tô com tempo mais pra nada. Mas no meu tempo livre eu vejo muita série. Inclusive, eu sempre volto a ver as séries que eu já assistia. Que é sempre The Vampire Diaries, Gossip Girl, Game of Thrones, Casa do Dragão. Eu sempre tenho mania de ver o que eu já vi. E não de procurar séries novas, enfim.
Nossa, o que você achou do final do Game of Thrones?
Horrível, porque eu sou muito fã da Daenerys Targaryen, e ela merecia, cara, ela merecia o mundo, odiei o que fizeram com a personagem, né, todas as temporadas ela conquistou tudo, eu amo pessoas que enfim, do zero conquistaram o mundo, pra depois deixarem ela louca, mas agora Casa do Dragão veio com tudo, e eu tô assim, esperando a segunda temporada que vai lançar agora esse ano, pra assistir, porque eu amo esse universo.
Não, é muito bom mesmo, eu assisti Game of Thrones, assisti Casa do Dragão também, a primeira temporada. Mas, cara, o final foi complicado.
Do Game of Thrones, né?
Nossa Senhora.
Mas você gostou da Casa do Dragão?
Gostei.
Gostou? Eu amo. Minha série favorita no momento.
É, muito louco lá, os dragão grande lá.
Sim, a história dos Targaryens.
E não tem dó de matar personagem, né?
Não
Game of Thrones, né?
Gente,
toda hora
é
um susto.
A dica é, não se apegue, né? Não se apegue aos personagens, provavelmente vai morrer.
É desse jeito mesmo. É, tem outra série também que eu já vi que é bem assim, né? É porque agora eu tô numa vibe de me surpreender mais, né? Uhum. Com as séries e tudo, né?
Mas então você gosta de assistir muita série também?
Gosto. Eu gosto de assistir anime, série, os filmes. Eu também consumo muito a cultura americana, assim, né? Eu ainda não pisei nos Estados Unidos, tenho muita vontade. Esse ano eu tirei o visto, né?
Ah, é a parte mais difícil de todas, né? Tirar o bom visto.
Vamos ver se realiza esse sonho aí esse ano ou o ano que vem, né?
Hoje vai compensar, vai sim.
Compensar.
Mas tem algum lugar dos Estados Unidos que você quer ir muito, uma cidade, alguma coisa?
Califórnia, muito, né? São Francisco, ali é o polo ali da tecnologia e tudo, né? Como eu sou dessa área, né? Eu gosto muito da Califórnia. E também Orlando, né? Flórida, Miami.
Os parques,
né? A Universal, sim. Né? Isso aí deve ser muito legal também.
Ah,
né?
Então vai dar certo. A pior parte você já fez, que foi o visto, né?
Vida, a gente tá se aproximando aqui do final. Pra gente finalizar aqui, manda uma ideia quente aí pra galera, pro teu público. Pode ser qualquer coisa.
Ideia quente, gente, a minha ideia quente pra vocês é correr atrás dos seus sonhos, porque vai compensar, né? Vocês viram aí durante o podcast que eu contei. Que, inclusive, não tem um vídeo meu no TikTok que conta a história da minha vida. Então, falando aqui agora, né? Nasci ali no interiorzinho, né? Na QNL. Fui conquistando tudo, porque eu coloquei meus sonhos pra valer a pena. Então, minha ideia quente pra você é faça seus sonhos valer a pena. Corra atrás, que vai dar certo. Vai dar certo.
Legal. E o seu arroba aí, como é que o pessoal te encontra nas
redes
sociais?
Gente, o arroba é Victor Bittencourt. Então, ali vai ser o primeiro que aparecer. Só me seguir e curtir meus bons vlogs.
Compensou?
Compensou ter vindo aqui, gente. Eu amei essa conversa. Obrigado pelo convite.
Obrigado demais. Vocês já sabem lá, arroba Ideia Quente Podcast.
Ideias Quente Podcast, que veio com tudo, tá?
Veio com tudo. Acompanha lá toda semana novos episódios, tá bom, pessoal? Pra finalizar...
Arrasou.
Valeu, galera. Até a próxima.